Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 9 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Nova previdência chega ao plenário da Câmara.
Proposta deve ser votada em 2 turnos por deputados.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que nova previdência é fundamental para o crescimento da economia brasileira.
Nós acreditamos que ela seja aprovada até sábado e tudo aponta para que o Brasil retome a sua economia.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Lançado o Programa de Incentivo ao Trabalho Voluntário dos Brasileiros, Márcia Fernandes.
O programa vai contar com a participação do poder público, organizações da sociedade civil e empresas do setor privado.
E a gente vai falar de algumas ações espalhadas pelo país.
Uma delas é a Operação Rondon, que está sendo realizada no Acre, Lani Barreto.
A iniciativa leva cursos e oficinas a lideranças comunitárias, professores, agentes de saúde e comunidades de baixa renda.
Mais médicos têm mais uma etapa.
Agora, profissionais brasileiros formados no exterior podem se inscrever para atender a população, Graziela Mendonça.
A ideia é garantir que o atendimento chegue aos brasileiros que mais precisam.
Na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Nova Previdência é para todos. É melhor para o Brasil.
A nova Previdência pode começar a ser votada ainda hoje no plenário da Câmara dos Deputados.
E como se trata de uma mudança na Constituição, a proposta deve ser aprovada pelos deputados em 2 votações. Depois, começam as discussões no Senado, onde também são necessárias 2 votações.
Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que acompanha os trabalhos na Câmara dos Deputados e tem outras informações. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Alessandra, Nazi e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Após 5 meses de tramitação, a proposta que cria a nova Previdência entrou na pauta do plenário da Câmara. A partir desta terça-feira, os deputados terão pelo menos 8 sessões para discutir e votar o parecer do relator Samuel Moreira, aprovado na semana passada pela Comissão Especial. Neste momento, os deputados estão votando um projeto que trata da prática de vaquejada, rodeio e festival de laços. A PEC da nova Previdência é o próximo item da pauta do plenário. O dia foi de muitas reuniões e diálogos entre líderes da Câmara. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse que está confiante na aprovação da nova Previdência antes do recesso parlamentar marcado para o dia 18 deste mês e que a medida é essencial para a economia do país.
Nós acreditamos que ela seja aprovada até sábado. E tudo, no meu entender, aponta para que o Brasil retome a sua economia.
A proposta que o plenário vai analisar cria uma idade mínima de aposentadoria que será de 62 anos para mulheres e de 65 para homens. O tempo mínimo de contribuição será de 20 anos para homens e de 15 anos para mulheres. Com as modificações do texto na comissão especial, a medida prevê economia aos cofres públicos de R$ 990 bilhões em 10 anos. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, o governo considera que as mudanças na Previdência Social são o primeiro passo para a retomada do crescimento econômico.
A economia do país precisa voltar a crescer. O primeiro passo é aprovar a nova Previdência. Depois, será necessário estimular o crescimento com outras medidas, tais quais reforma tributária, desburocratização, abertura comercial e outras medidas da agenda econômica, especialmente de abertura da economia, atraindo investimentos para infraestrutura, educação, saúde e saneamento.
Vale destacar que para ser aprovada são necessários os votos de pelo menos 308 dos 513 deputados em 2 turnos de votação. Ao vivo, Pablo Mundim.
Já pensou em tirar um pouquinho do seu tempo para ajudar alguém? Fazer alguma atividade que transforme vidas?
Esse é o trabalho de milhões de voluntários que doam o que têm em prol da solidariedade.
7 milhões de pessoas realizaram algum tipo de trabalho voluntário no Brasil no ano passado, de acordo com o IBGE.
Trabalhos feitos em escolas, hospitais, nas ruas, nas mais diversas áreas.
E para incentivar ainda mais esse tipo de trabalho, o governo lançou hoje um programa.
Uma das iniciativas é dar prêmios para quem se destaca em trabalhos voluntários.
Desde 2011, o Hospital da Criança de Brasília já atendeu 2 milhões de crianças com câncer e doenças raras pelo Sistema Único de Saúde, um trabalho humanizado para que a criança internada se sinta acolhida num ambiente alegre e divertido. E parte desse acolhimento vem do trabalho dos 300 voluntários que atuam no local. O superintendente executivo do Hospital da Criança, Renilson Herren, conta como esses voluntários ajudam.
Até pela sua condição de voluntário, e por não ser uma assistência técnica, na verdade, eles prestam muito mais solidariedade, afeto, carinho. Então, isso contribui muito para a humanização do funcionamento do hospital.
E é para incentivar esse tipo de trabalho que o governo lançou nesta terça-feira um programa de incentivo ao voluntariado. Coordenado pelo Ministério da Cidadania, o programa vai contar com a participação do poder público, organizações da sociedade civil e empresas do setor privado. Durante o lançamento do programa, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do trabalho voluntário.
Quando nós falamos em servir ao próximo, via o voluntariado, não tem preço. E o voluntariado começa no nosso serviço. Não é quando saímos do serviço e vamos para casa e depois procurar como ajudar o próximo. É nesse momento.
O programa será conduzido por um conselho, composto por representantes do governo federal e da sociedade civil. Quem vai coordenar os trabalhos é a primeira-dama Michelle Bolsonaro. No lançamento da iniciativa, ela falou sobre o funcionamento do conselho.
Nosso objetivo é identificar prioridades e realizar ações concretas voltadas à inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou fragilização de vínculos afetivos e de deficiência.
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse que a ideia de estimular o trabalho voluntário no país é prestar ajuda a quem mais precisa.
Nosso orçamento é limitado. O orçamento de qualquer governo é limitado. Mas o movimento voluntário amplia muitas vezes o governo, né? E muitas vezes o que o governo faz para os que mais necessitam. E pode fazer muito mais.
Também foi criado o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado, concedido a pessoas e entidades que promovem atividades voluntárias. Também será dado um selo a organizações da sociedade civil que desenvolvam ou estimulem esse tipo de ação. De acordo com dados do IBGE, 7 milhões de pessoas realizaram trabalho voluntário no Brasil no ano passado. Reportagem Márcia Fernandes.
E para saber como o trabalho voluntário faz a diferença na vida de muitas pessoas, a repórter Cleide Lopes foi conhecer de perto um projeto no Distrito Federal.
O espaço funciona com doações e conta com pessoas que dedicam tempo para atender a crianças carentes.
O Instituto Doando Vida por Rafa e Clara foi criado há 2 anos para garantir alimentação e dignidade a crianças que vivem na cidade estrutural. Distante cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília, a região nasceu junto com o maior lixão da América Latina. A idealizadora do projeto, Luciana Andrade, conta que esse trabalho de doação nasceu de uma grande perda.
De uma grande dor, de uma perda da nossa filha e nossa netinha. Rafaela tinha 26 e Clarinha tinha 2 aninhos. E a Rafaela tinha um sonho de cuidar de crianças carentes. Então, o sonho dela passou a ser o nosso sonho também. Pra gente, ver essas crianças é ver o sorriso delas. É quase assim uma missão cumprida. Mas eu sei que eu ainda tenho muito para cumprir.
O Instituto atende hoje 60 meninos e meninas de 2 a 5 anos em regime de creche, das 7 horas da manhã às 5 da tarde. E ainda tem uma fila de espera de quase 150 crianças. Além de uma alimentação balanceada, os pequenos, em situação de vulnerabilidade, participam de atividades pedagógicas e aprendem boas práticas de cidadania. Tudo agrada em cheio quem passa o dia aqui.
O que você mais gosta aqui na escola?
De brincar.
Lá, nada é cobrado, nem mesmo o uniforme. A ONG sobrevive de doações e boa vontade de voluntários que dedicam um pouquinho de tempo para ajudar o próximo, como explica Luciana Andrade.
O voluntário aqui ajuda de várias formas, tanto voluntariado permanente, marca uma horinha para vir direitinho, como pode ser um voluntário eventual. Em todas as áreas do conhecimento a gente precisa de ajuda. Na área administrativa, na área médica, pedagogos também. Então, se cada um der o seu pouquinho, uma horinha por dia, duas horinhas, imagina que mundo que essas crianças vão ter. Vamos construir juntos esse mundo melhor.
Para doações ou se voluntariar, basta acessar o site institutodoandovida.org.br. Reportagem Cleide Lopes.
Defesa do Brasil!
E mais um exemplo de trabalho voluntário é o Projeto Rondon.
Nele, estudantes vão a regiões afastadas do país e colocam em prática a teoria aprendida em sala de aula.
A iniciativa leva oficinas e capacitações contribuindo para melhorar a qualidade de vida de populações carentes.
O projeto tem o apoio das Forças Armadas, que auxiliam na segurança e no transporte.
A repórter Lani Barreto está no Acre acompanhando uma operação e traz as informações.
No pequeno município de Bujari, localizado no nordeste do estado do Acre, com população de cerca de 8 mil habitantes, um grupo de estudantes e professores abre mão do período de férias para desenvolver trabalhos voluntários para os moradores locais. Essa é uma das atividades da Operação Vale do Acre, do Projeto Rondon. A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Defesa, leva cursos e oficinas a lideranças comunitárias, professores, agentes de saúde e comunidades de baixa renda. Em uma escola municipal, a estudante de medicina Giovana Viana, de 24 anos, apresentou aos professores tipos de distúrbios de aprendizado e como identificá-los.
Vamos falar do autismo, da dislexia, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade, alguns distúrbios que prejudicam o aprendizado das crianças.
A coordenadora pedagógica Leudimara Martins informa que a Escola Municipal de Bujari tem 25 crianças que precisam de atenção especial. Ela diz que a palestra vai ajudar no planejamento direcionado a esses alunos.
Revela para a gente, mostra para a gente como a gente deve fazer para trabalhar com nossos alunos.
Em Porto Acre, município localizado a 40 quilômetros da capital Rio Branco, estudantes, universitários e professores conhecidos como rondonistas ministram palestra com orientações e cuidados para prevenir diarreia e desidratação infantil. Um deles foi o Daniel Marinho, que está no último semestre de medicina em uma faculdade de Manaus. Ele fala sobre a experiência de participar da operação.
Fica a questão de ajuda, né? De você perceber, de você enxergar, de você estar junto com pessoas que, apesar de ser de um lugar mais humilde, elas podem te ajudar, elas te cooperam, elas são solícitas a você.
A Operação Vale do Acre tem a participação de 250 estudantes e professores de 25 instituições de ensino superior de todo o país. Até 20 de julho, a ação ocorre em 12 municípios acreanos. O coordenador do Projeto Rondon no Ministério da Defesa, Coronel Alexandre Schultz, explica a finalidade da iniciativa.
Contribuir com a formação cidadã do estudante universitário e com o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes. Então, os estudantes, eles formulam oficinas, capacitações, minicursos para multiplicadores de conteúdo na comunidade.
No sábado, terá início outra ação do projeto no estado do Piauí. A Operação João de Barro também estará presente em 12 municípios e contará com a participação de 250 estudantes e professores universitários. Nos últimos 12 anos, mais de 22 mil rondonistas participaram do projeto, atendendo aproximadamente 2 milhões de pessoas em cerca de 1.200 municípios. Reportagem Lani Barreto.
Levar atendimento a quem mais precisa.
Mais Médicos abre mais uma etapa de inscrições.
Desta vez para profissionais brasileiros formados no exterior.
Os detalhes daqui a pouquinho.
O eSocial vai ser substituído por dois novos sistemas a partir de janeiro de 2020.
Pelo eSocial, o empregador fornece todas as informações relativas aos empregados, entre elas as contribuições previdenciárias, folha de pagamento, aviso prévio e informações sobre FGTS por meio de um único sistema pela internet.
O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, explicou que a mudança vai tornar mais simples a prestação das informações.
Em janeiro, vão ser implementados dois novos sistemas. Um, para as grandes e médias empresas, já simplificado e burocratizado, nós esperamos pelo menos em 50% a diminuição dos layouts atuais, pelo menos isso. E um outro para pequenas e microempresas, ainda mais simplificado. A ideia é termos um instrumento, uma ferramenta de gestão e de controle da área do trabalho da Previdência, que seja amigável, por um lado, e por outro lado, seja confortável tanto para quem precisa, que é o governo federal, para fazer a gestão pública, como quem tem a necessidade de passar essas informações.
Recursos para melhorar o atendimento, manter o funcionamento e realizar investimentos nos hospitais universitários federais.
48 instituições foram selecionadas para receber R$ 80 milhões.
E até o fim do ano, esse valor deve chegar a R$ 760 milhões.
A verba faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação. Quem explica como funciona o programa é o vice-presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Eduardo Chaves Vieira.
O REU foi criado em 2010 com a finalidade de reestruturar os hospitais universitários. Esse recurso é administrado pela EBSER, que em contato com os hospitais recebe essas demandas, estuda as necessidades e faz a distribuição conforme o tamanho dos hospitais, o número de leitos e as necessidades que eles têm para o seu funcionamento.
Na lista de contemplados, 48 hospitais de 22 estados e do Distrito Federal. O Hospital Universitário de Brasília está na lista. A unidade faz cerca de 22 mil atendimentos ambulatoriais por mês, todos pelo Sistema Único de Saúde. Paulo Mendes, gerente administrativo do HUB, explica que os R$ 2 milhões que a unidade recebeu vão ser investidos na compra de medicamentos e insumos médicos.
Para nós representa cerca de 30% do nosso orçamento e a gente emprega ele não só na questão do custeio, mas também de investimento, na manutenção de equipamentos, na compra de equipamento, medicamento, no pagamento também de empresas.
Até o final do ano, R$ 760 milhões vão ser destinados aos hospitais universitários por meio do programa de reestruturação das instituições. O montante vai reforçar o orçamento das instituições que cumpriram metas relacionadas a porte e perfil de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração ao Sistema Único de Saúde. Reportagem Luana Karen.
600 vagas para levar atendimento médico a brasileiros que mais precisam, como ribeirinhos, quilombolas e indígenas.
Estão abertas as inscrições para a segunda etapa do programa Mais Médicos, agora para profissionais de saúde brasileiros formados no exterior.
Uma dor de ouvido levou o motorista Antônio Eufrásio, do município de Souza, na Paraíba, até o posto de saúde nesta terça-feira. Chegando lá, ele foi atendido pelo novo médico da cidade, que começou a trabalhar este mês pelo programa Mais Médicos. Seu Antônio saiu satisfeito do consultório.
Estou com uma dorzinha no meu peito. Aí, inclusive, eu já passei por ele aqui, tudo bem, está tudo normalzinho, graças a Deus, muito bom, viu, médico, muito bom ver.
O município de Souza recebeu 4 médicos do programa no último edital. E para que esse atendimento chegue a outras cidades do Brasil, o Ministério da Saúde abriu novas inscrições para o Mais Médicos. O objetivo é preencher as vagas que ainda não foram ocupadas na primeira fase do edital, exclusiva para médicos registrados no Brasil. Das mais de 2.100 vagas ofertadas, 1.500 foram preenchidas e os médicos já estão atuando. Agora, o governo abriu para profissionais brasileiros formados no exterior as 600 vagas remanescentes, como explica o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério, Erno Harzain.
A próxima etapa do que reza a lei é ofertar essas vagas para médicos brasileiros formados no exterior que ainda não têm o revalido. O médico apresenta uma série de documentações, escolhe o município no qual ele vai trabalhar, passa por um processo de acolhimento em que a gente fica junto com eles e orienta algumas questões do sistema de saúde brasileiro. Depois disso, ele se dirige ao município da vaga que ele escolheu e começa a trabalhar.
A reposição de profissionais do Mais Médicos vai atender as áreas de maior vulnerabilidade, como comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. A ideia é garantir que o atendimento chegue aos brasileiros que mais precisam. É o que espera o médico Gustavo Miranda, que atendeu o seu Antônio na Paraíba, lá do início da reportagem.
O que der para eu resolver, ele está no encaminhamento, no exame, se puder resolver por aqui, eu posso ir criando ações também, junto com a população, orientação.
Os médicos formados no exterior têm até quarta-feira, dia 10, para se inscreverem. Depois disso, vão poder escolher os municípios onde desejam atuar e, a partir de agosto, começam a trabalhar. As inscrições podem ser feitas no site maismedicos.gov.br. Reportagem Graziela Mendonça.
Os três primeiros anos de vida de uma criança são fundamentais para o desenvolvimento dela por toda a vida.
É nesta fase que ela deve receber estímulos para adquirir habilidades para o dia a dia.
Por isso, o programa Criança Feliz é voltado justamente para essa idade.
Com um programa que completou 1.000 dias na última semana, crianças que participam do Bolsa Família recebem em casa a visita de profissionais.
Os pais são orientados sobre estímulos para o desenvolvimento físico e afetivo dos filhos.
Orientações que ajudam e fortalecem os vínculos na família.
Separar um tempo para brincar com os filhos, dar mais atenção, conversar com a criança desde a gestação são algumas das orientações que a dona de casa, Adriana Moreira de Almeida, moradora de Porto Belo, em Santa Catarina, aprendeu depois que começou a participar do programa Criança Feliz. O programa já atendeu mais de 678 mil gestantes e crianças em todo o país. Mãe de 4 filhos, Adriana não era acostumada a dar carinho para os filhos por conta da rotina do dia a dia. No entanto, agora após a caçula Vera Lúcia nascer e receber a visita domiciliar todas as semanas do programa, ela passou a ter consciência de que o desenvolvimento da pequena está em primeiro lugar.
Na verdade, mais é atenção, né? A gente tira um momento, para aquele momento é só para ela, atenção é só para ela. E para os meus outros eu não tinha atenção, era só queria saber de limpar a casa. Mas, na verdade, a gente tem que dar atenção quando a criança quer.
A mãe conta que a filha caçula está mais falante e que começou a andar aos 10 meses por causa da orientação do programa Criança Feliz. Já a visitadora Solange Schreiber ressalta que toda semana é uma brincadeira nova, um estímulo diferente para apoiar a criança no aprendizado, que vai refletir na vida adulta da pequena Vera Lúcia.
Orientação eu trago referente a trabalhar com cores, trabalhar a parte motora, né, cognição, trabalhar essa ligação de família, né, que muitas vezes hoje está perdido, porque a família é a base de tudo. A família é o que nos liga com a sociedade, com o mundo. Então, o ser humano que ele consegue interagir melhor na família, então ele vai interagir melhor na sociedade.
Já aderiram ao programa Criança Feliz 2.623 municípios. Mais de 16 milhões e 800 mil visitas domiciliares foram realizadas e mais de 678 mil crianças e gestantes atendidas. O programa integra as áreas da saúde, assistência social, educação, justiça, cultura e direitos humanos. Reportagem André Luiz Gomes.
A população tem mais uma forma de conseguir informações do governo federal.
É o canal 121 do Ministério da Cidadania, que agora está aceitando ligações realizadas de telefones celulares de todo o país.
O canal oferece informações sobre serviços e diversas áreas de atuação da pasta, como esporte, cultura e desenvolvimento social. É possível também registrar elogios, sugestões, reclamações e denúncias sobre as ações do Ministério. Segundo o ouvidor-geral do Ministério da Cidadania, Eduardo Flores, o serviço garante a participação popular na construção de políticas públicas.
Através do fortalecimento das relações do poder público com o cidadão, nós temos insumos para a melhoria da qualidade da política entregue e desenvolvida pelo Ministério da Cidadania.
Desde o início deste ano, a Central de Relacionamento registrou mais de 848 mil atendimentos. Também é possível realizar solicitações, reclamações ou elogios pelo site mds.gov.br. Reportagem Henrique Jasper.
Quem se inscreveu para o FIES já pode consultar se foi aprovado para cursar uma faculdade particular com financiamento do governo.
Nesta edição do Fundo de Financiamento Estudantil, foram oferecidas 46 mil vagas em cerca de 1.750 instituições de ensino de todo o país.
O resultado está disponível pela internet em fies.mec.gov.br.
Prorrogado até sexta-feira o prazo de inscrição para instituições de ensino participarem do programa Ciência na Escola.
A iniciativa busca aprimorar o ensino de ciências na educação básica.
As inscrições são feitas pela internet em ciencianaescolatudojunto.gov.br.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.